Muito bem. Entretanto, há pouco, no conjunto de respostas que deu, estava a explicar porque é que não tinha nenhum motivo para duvidar do valor da nova frota, desde logo porque, ano após ano, em nenhum dos órgãos poderia, sobre isso, ter tido uma qualquer opinião negativa, isso ocorreu. Mas falou também da existência de três avaliações. Foram feitas três avaliações em 2015?
Foram consultadas três entidades de appraisals de aviões. Hoje em dia são trabalho que não é muito complexo de fazer e que são trabalhos que decorrem com grande transparência, porque há um mercado quase on-spot de cotação de aviões. Eu próprio hoje consultei também elementos que me permitiram fazer as contas que estava aqui a fazer, embora, obviamente, sem a pretensão de qualquer rigor mais detalhado. Portanto, as empresas são empresas muito credenciadas. Há a Vitas, há a Ascende e a CV Commercial Services, ainda hoje existem, e que, de facto, nas suas quantificações, validaram aquilo que o Sr. Humberto Pedrosa e o Sr. David Neilman e a Airbus diziam, é que os aviões iam ser entregues à TAP a um preço sensivelmente dentro do mercado, até com uma pequena diferença, 3 ou 4% no mix de todos os aviões, que significavam uma poupança de 233 milhões de euros. Mas enfim, isso para mim já é um preciosismo. O importante era garantir, até de acordo com os parceiros jurídicos que entretanto recebemos, que os aviões chegavam à TAP a fair market value para que a operação não configurasse uma assistência financeira e, portanto, pudesse ser considerada legal.
Sr. Doutor, eu já aqui disse uma vez que às vezes ser jurista é uma maldição. Vamos falar do documento da par pública entregue à banca. O Tribunal de Contas chama-lhe cartas de conforto entre aspas, eu percebo porquê. O que lhe pedia é se nos podia explicar em que é que, qual era o impacto que tinha essas cartas, essa declaração da par pública à banca, de que direitos e que deveres é que daí resultavam, porque, como sabe, isso é dos assuntos que têm sido aqui mais debatidos e, portanto, ouvi-lo mostra-se essencial.
Sr. Deputado, uma das grandes preocupações, eu diria mesmo que naquela altura final da privatização era a maior preocupação que existia no Ministério da Economia e das Finanças, era assegurar que o Estado não era obrigado a pagar a dívida que estava garantida pelo Estado quando a empresa fosse privatizada. Nós tínhamos pelo menos 480 milhões de euros que os bancos podiam obrigar o Estado a pagar no momento da privatização. E não o queríamos fazer. Não o queríamos fazer por razões óbvias, porque isso era dinheiro dos contribuintes e queríamos transferir essa responsabilidade para a nova estrutura acionista da TAP. Foram conversas, discussões, que justificaram muitas reuniões e muitas tensões com as entidades financeiras. Porque, como sabe, o artigo 501 do Código das Sociedades Comerciais protege as dívidas, protege os credores das suas dívidas numa empresa que tem um acionista única, mesmo que essa empresa seja vendida. Os senhores são juristas, eu não sou, mas isto é um pensamento quase, nem é minoritário, é quase monopolista, acho que há um ou outro jurista que reclama. E, portanto, havia de facto uma preocupação muito grande para fazermos a privatização, mas não pagarmos os 600 milhões de euros de dívida aos bancos. E, portanto, aquilo que foi possível foi encontrar um modelo que... Um modelo a que chamamos Acordo Relativo à Estabilidade Económica Financeira da TAP, que foi aprovado em Conselho de Ministros no dia 23 de outubro, portanto eu ainda estava no Governo, que em vez de garantir esse dinheiro, digamos, aos bancos, aquilo que faz é caso a empresa se degradasse, a nova empresa se degradasse financeiramente ao ponto de poder pôr em causa o pagamento aos bancos e o cumprimento das suas entidades financeiras, dá um direito ao Estado, um direito putestativo, para poder recuperar a propriedade da TAP, pagando 10 milhões de euros e mantendo-se na TAP os 217 milhões de euros de capitalização. Ao contrário daquilo que eu tenho visto aqui dizer, isso não significava que com este potencial risco o negócio ficasse um negócio do tipo os privados fazem o que querem, têm os lucros todos, se a coisa corre mal, os prejuízos e as dívidas são para o Estado. Porque as regras deste direito putestativo, que está muito bem feito, implicam, primeiro, um controlo mensal, muito apertado, de tudo aquilo que é a evolução financeira da TAP, depois da privatização. E depois o Estado tem o direito automático, com um pré-aviso, salvo erro, 30 dias, de recuperar a propriedade da empresa se a dívida atingir um nível inferior à dívida do momento da privatização de 25 milhões de euros. De 25 milhões de euros. Portanto, estava fora de causa o Estado poder voltar a ser acionista da TAP numa circunstância de capital ou dívida pior do que aquela que tinha ocorrido no momento da privatização. Tínhamos esse buffer. Tínhamos esse buffer que nos protegia. O Estado, não era esse o nosso desejo, mas o Estado, se os acionistas privados se portassem mal, entraria no capital da TAP sempre em melhores circunstâncias do que aquelas que se verificavam no momento da privatização. E mais, havia um fortíssimo incentivo para os privados não se portarem mal. Bem, em primeiro lugar, eu acredito nos empresários, tenho essa qualidade, e acho que os empresários genuinamente estavam interessados em desenvolver a empresa e em retirar, obviamente, benefícios e proveitos disso. Não tinham interesse nenhum em incumprirem. Mas se incumprissem, perdiam os 217,5 milhões de euros que tinham colocado na empresa e que constituíam capital da TAP. Portanto, eu tenho visto esse aspecto aqui muito discutido. É evidente que houve pessoas que apresentaram este exercício, esta possibilidade do direito putestativo, como se fosse um crime de lesa pátria. Eu acho, francamente, que essas pessoas que por aqui passaram ou não leram os documentos ou não os estudaram, isso às vezes é muito frequente, temos que os desculpar por isso, ou então procuraram usar estes documentos e a sua complexidade para distrair a audiência, a plateia, de outros problemas com que têm que explicar.
Senhor Doutor, eu também li o documento, mas dito por mim, não vale, tem que ser dito por si, e portanto peço que me ajude a interpretá-lo. Aquele documento é um documento remetido a 8 bancos. Não foi remetido ao Mundo, não foi remetido à Airbus, não foi remetido à Banca Internacional. O documento que a par pública envia é remetido para 8 bancos, operar em Portugal, curiosamente, em relação aos quais a TAP tinha dívida. Confirma.
Vamos parar, a tempo.
Aquele documento não é um documento emitido para o mundo inteiro, para a banca inteira, para a Airbus, para a Boeing, para ninguém. Era remetido aos 8 bancos em relação aos quais a TAP já tinha dívidas, dívidas essas que eram necessariamente ao abrigo do Código de Sociedades Comerciais, garantias pelo Estado. É assim, não é?
Exato.
Pronto.
Tem que ligar o microfone.
Aquilo a que eu me estava a referir antes era o acordo relativo à estabilidade económica e financeira da TAP, que dava o direito putestativo do Estado poder exercer na TAP. Aquilo a que o senhor deputado está a referir É um tema que eu já não acompanhei na sua fase final, já não estava no governo. Essas cartas aos bancos foram dirigidas, salvo erro, a 12 de novembro e foram uma implicação, se quiser, das exigências dos bancos, que têm de ser entendidas. A própria Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, na proteção dos seus direitos fiduciários, queria garantir o cumprimento das suas dívidas, caso a nova estrutura acionista não as cumprisse. E, portanto, houve a necessidade, que não é uma necessidade só específica deste negócio de venda, de enviar essas cartas aos bancos que caducariam no dia em que essas dívidas pré-privatização terminassem. E devo lembrar a esse respeito aquilo que aqui disse o Dr. Mário Centeno, ex-ministro das Finanças, atual governador do Banco de Portugal. Entre 2015 e 2019, as dívidas de responsabilidade do Estado na TAP baixaram de 480 milhões de euros para cerca de 120 milhões de euros. Portanto, o percurso estava a ser extraordinariamente positivo. E esta linha de raciocínio, se quiser, coincide com aquilo que também o Dr. Lacerda Machado disse nesta comissão, que a empresa, sob gestão privada e até 2019, estava a evoluir de uma forma muito positiva. O problema, depois que se verificou e que ninguém podia prever, foi a pandemia.
Sr. Doutor, como sabe, muito embora o ex-ministro Pedro Marques tenha dito aqui que ficou muito preocupado com estes documentos, porque a TAP podia se endividar 4 mil milhões, 5 mil milhões, 6 mil milhões, 7 mil milhões, uma coisa extraordinária, e depois atirar tudo novamente para cima do Estado, esquecendo, veja bem, que estava no programa eleitoral, que iam fazer aquilo, dissesse o que dissesse o documento, fosse como fosse, que tivesse ocorrido a privatização, iria ser feita a reversão, porque era uma promessa ideológica e política. Mas ele invocou isso como a grande preocupação que teve, que é de repente o Estado ter retomar uma empresa que devia milhares de milhões de euros, que ninguém reparou que tinha acontecido. Pergunto-lhe, como é que era feito esse acompanhamento apertado? O que é que estava previsto no plano estratégico, no sentido do Estado saber a cada momento o que acontecia na TAP, até para tomar uma atitude, caso a sua situação financeira se degradasse?
Senhor Deputado, esse argumento é uma desculpa muito esfarrapada. Porque realmente, como eu demonstrei, e gostava de não ter de repetir, como eu demonstrei na minha declaração inicial, aquilo que é questionado pelo Tribunal de Contas é a recompra, porque ela diminuiu, em 2017, precisamente, da responsabilidade do ex-ministro Pedro Marques. Ela diminuiu substancialmente os direitos económicos do Estado na TAP, ela aumentou substancialmente aquilo que eram as obrigações de capitalização e financiamento do Estado e, como eu já aqui demonstrei, pelo acordo de estabilidade económica e financeira da TAP, mesmo que o Estado fosse obrigado a voltar a entrar no capital da TAP até 2017, teria de ser sempre em condições de balanço, em condições de dívida, claramente melhoradas relativamente àquilo que é o seu momento de entrada. Para além disso, nós tínhamos previsto, ao nível do acordo de compromissos estratégicos, assinado no dia 24 de junho, a constituição de uma comissão paritária que deveria ser criada assim que fosse concluída a privatização, uma comissão constituída por partes da TAP e do Estado e que tinha fundamentalmente dois propósitos. Um era o de acompanhar a execução